Política.
Segue para o Senado o conjunto de medidas de combate à corrupção aprovado na madrugada de hoje na Câmara dos Deputados. A votação terminou mais de 4 horas da manhã, depois de mais de 7 horas de sessão, para discutir as 10 medidas originais do pacote apresentadas pelo Ministério Público Federal e com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos. Das 10 medidas, apenas 4 foram aprovadas e todas as 4 com modificações. Outros temas polêmicos, como a punição de juízes e membros do Ministério Público, foram incluídos no conjunto de medidas aprovadas ao longo da madrugada de luto no país pela tragédia com os jogadores da Chapecoense. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Já passava da meia-noite quando as 10 medidas originais do pacote anticorrupção começaram a ser modificadas pelos deputados. Diversos itens acabaram sendo retirados do parecer e apenas 4 passaram, mas com algumas alterações. Permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de penas para a corrupção e a limitação do uso de recursos judiciais com o fim de atrasar processos. Ninguém apresentou a emenda de anistia aos crimes de Caixa 2. Outros temas polêmicos que não constavam no texto original foram incluídos, como a punição de juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. De acordo com o texto, membros do Ministério Público poderão responder por abuso de autoridade. As mudanças foram aprovadas por 313 votos favoráveis e 132 contrários. Para parlamentares, especialistas, promotores e juízes contrários à medida, a aprovação do texto foi uma vingança dos deputados contra a Operação Lava Jato. De acordo com o presidente da AJUFES, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, caso a emenda seja aprovada do Senado, a entidade irá entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do Roberto Veloso, o projeto enfraquece juízes e promotores e fortalece a corrupção.
E pode enfraquecer porque, veja, torna crime o juiz não botar o advogado para sentar à sua direita na hora da audiência. Veja o absurdo. Torna crime o juiz dar aulas. Torna crimes o juiz emitir qualquer opinião a respeito de qualquer situação. É uma mordaça contra a magistratura. E é uma medida que ela visa, ao invés de tornar mecanismos para que nós enfrentemos a corrupção, é para intimidar a magistratura.
A emenda que prevê a punição aos juízes e promotores foi apresentada pela bancada do PDT e lista as situações em que eles poderão ser processados por abuso de autoridade, com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Entre as condutas que passariam a ser consideradas crime de abuso de autoridade, por exemplo, estariam a instauração do procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito. Nesse caso, além da prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem. Já os magistrados podem ser enquadrados em pelo menos 8 situações, entre elas, se expressar por qualquer meio de comunicação a opinião sobre processo pendente de julgamento. Para o professor de processo penal da UFMG, Leandro Marinho, a emenda foi uma resposta dura ao Congresso em retaliação à Operação Lava Jato. Apesar disso, ele frisa a importância de discutir o assunto para que atualizações na Lei de Abusos, que é de 1960, sejam feitas.
Então, acho que são duas pautas diferentes. Primeira pauta de ontem, que não tinha urgência nenhuma e que foi colocada, sem dúvida alguma, como retaliação, mas de outro, eu acho que nós temos que começar a rever e atualizar, sim, a medida de abuso de autoridade dentro de um diálogo muito tranquilo, muito aberto e muito transparente, porque algumas questões precisam ser adaptadas à atualidade.
A legislação atual já prevê o crime de abuso de autoridade. No entanto, é mais genérica e não enquadra o crime dentro da tipificação do crime de responsabilidade. Hoje, esse tipo de crime só atinge ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, além do Presidente da República, ministros, governadores e secretários de Estado. O professor de Processo e Direito Penal da Faculdade Dom Helder Câmara, Carlos Henrique Carvalho Amaral, considera ser necessário a responsabilização também de juízes e promotores. Porém, ele acredita que o assunto precisa ser mais bem discutido.
Um funcionário público, tanto juiz quanto promotor, eles devem responder pelos seus atos, assim como qualquer um. Assim como o advogado responde, assim como o delegado responde. Isso é normal que seja responsabilizado. Agora, o que eu acho é, nós precisamos de discussões sérias, não da forma como foi feita. Não uma imposição como foi feita. E essa retaliação feita pelos nossos congressistas. Do meu ponto de vista, há uma necessidade de uma discussão ampla e séria a respeito da responsabilidade do promotor, da responsabilidade do juiz.
Vinícius, entre as condutas do pacote anticorrupção que passariam a ser crime, mas foram rejeitadas, estaria a proposta que prevê que os acordos de leniência fossem celebrados pelo Ministério Público. Acordos de leniência são uma espécie de delação premiada em que as empresas reconhecem crimes em troca de redução de punição. Outro trecho retirado tornava crime o enriquecimento ilícito de funcionários públicos e previa o confisco dos bens relacionados ao crime. O procurador da República, Delton Dallion, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, criticou a inclusão no pacote anticorrupção da punição aos juízes e promotores e chamou o conjunto de medidas de lei da intimidação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carles Carmigliati, pelas informações.